Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, 25 de abril, dessa vez não estou gravando em condições exóticas, acústicas, não estou num saguão de hospital, num quarto de hospital, não estou dentro do saguão de Congonhas, não estou dentro de uma... Dessa vez eu estou gravando em casa, normalmente, ufa, que bom. E um ritual doméstico do casal aqui, toda manhã, é ler o jornal impresso, que a gente faz questão de assinar o jornal impresso do Estadão, é um pequeno ritual e tal. E eu fui tomar café e dei de cara com a capa do Estadão. Eu estava sem óculos, olhei uma imagem meio colorida, parecia um caleidoscópio. Eu falei, nossa, parece aquela obra do Inhotim. Inhotim tem um caleidoscópio maluco. Aí eu parei para ver o que, que era, e era uma matéria de capa no Estadão, dizendo que a Organização Mundial de Saúde recomendava que crianças abaixo de 5 anos, ou seja, bebês, mantivessem distância de telas, não se envolvessem com telas. Eu falei, uau, capa do jornal? Pois bem, é a capa do Radinho também. É, a questão é que esse é um tema, embora eu não tenha filhos, esse é um tema bastante caro para mim, porque eu já dei muita cara para bater, acho que inclusive já me indispus com amigos, sem querer, não era essa a intenção, não queria chatear ninguém, quando há um bom tempo atrás eu comecei a questionar essa mania dos pais que dão para as crianças chupetas digitais, né? Dão lá uma tela, dão um iPhone, dão um iPad, ou seja o que for, dependendo do poder aquisitivo do casal, né? Para as crianças ficarem sossegadinhas, né? E eu me lembro, acho que era uma cena, acho que eu tinha feito uma viagem com uma mulher, uma viagem romântica, a gente indo para a praia, aquela coisa, um restaurante na beira do mar, coisa sensacional. Tinha um casal bacana, com uma filha linda, uma filha muito pequena, cara, tinha 3, 4 anos, mas era muito pequena, e ela estava o jantar inteiro, ao invés de estar correndo na areia, brincando na praia, vendo as estrelas, ouvindo o mar, ela estava assistindo, sei lá o que, Galinha Pintadinha, ou seja o que for, enquanto o casal jantava. Eu lembro que na época aquilo me chocou, eu falei, pô, a criança vem até um paraíso desses para ficar com a cara grudada em pixel. Eu publiquei alguma coisa qualquer nas minhas redes e aí um bom amigo falou, cara, desculpa, é que você não tem filho, você não sabe como é bom poder tomar uma taça de vinho sossegado. Eu falei, uau, é esse o argumento então, né? Então é interessante ver, né, se bem que eu acho que é um pouco tarde demais, né, a própria Organização Mundial de Saúde recomendando o quê? Que crianças brinquem. Eu vou dar o link para a reportagem no Estadão, a mesma reportagem no New York Times, a coisa é relativamente óbvia. Crianças precisam brincar, e não só por algum imperativo moral, não, simplesmente o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da percepção cognitiva, o desenvolvimento afetivo de uma criança pressupõe que ela brinque, que ela interaja com coisas. Eu vou até comentar uma coisa que eu ouvi outro dia num podcast que eu achei interessantíssimo. Quem aqui fez Jardim da Infância? Pois bem, então, Jardim da Infância não saiu do nada. Ele foi inventado por um alemão chamado Froebel, acho que no começo do século XIX, se não me engano. Acho que foi por aí. Ou sei lá, no século XIX. E aí a ideia... Não, foi no final do século XIX. E a ideia dele é a seguinte, não havia Jardim da Infância, certo? As crianças não tinham nenhuma programação específica, né, e oficial e estruturada para essa fase muito inicial da infância. O que, que ele criou? Ele era um cara muito ligado em natureza, muito ligado em ciência. Ele criou um programa onde as crianças começavam a interagir com objetos, primeiro com uma bolinha fofa, depois com uma esfera rígida, depois com bloquinhos, depois com não sei o que lá, depois com argila, desenho, né, estimulando a percepção espacial, estimulando a coordenação motora, e assim nasce o Jardim da Infância, que com variações mil, hoje domina o mundo todo. Quer dizer, aquela constatação de que você tem que cultivar uma criança justamente com experiências concretas, né, com experiências ricas que vão tornar um ser humano mais completo. Pois bem, é lógico que no mundo das... É curioso que não adiantou a gente avisar, né? Eu avisei, venho avisando há anos e anos, que nem o Steve Jobs deixava os filhos dele brincar com tela, né? Quem trabalha nessa área não deixa os filhos brincarem com tela, porque sabe que esse troço vicia, né? Eu mesmo vou dizer, eu cresci num apartamento no centro da cidade, eu tenho certeza que eu seria hoje um adulto muito mais saudável, criativo, feliz, com mais jogo de cintura, etc. e tal, se eu não tivesse sido uma criança de apartamento vendo televisão o dia inteiro e lendo, né? Acho que o que me salvou foi a leitura, né? Ok, tem fotos minhas de pedalando na Avenida São Luís, que não é exatamente idílico, mas, bom, poderia ter sido pior, na época não tinha iPad. Né? Então, eu assumo que talvez eu fosse hoje uma criatura um pouco mais plena, mais feliz, etc. e tal, se eu tivesse tido, por exemplo, a infância que os meus pais tiveram, de colher fruta na árvore, de sujar o pé de lama. Não, eu não passei por nada disso. Então, se você tem filho pequeno, fica a dica, né? Parte fundamental da construção, né, do ser humano é justamente essa, são as vivências concretas. Eu estou me estendendo aqui, desculpe, mas é que eu me empolgo. Ontem eu tive a honra, né, de falar para uma turma de estudantes numa escola técnica, na ETEC Uirapuru, em Itabuão, aqui em São Paulo, e a minha única recomendação foi: meus caros, vocês querem ter ideias novas, querem ser vidas únicas, então larguem as telas, vão amar, vão dar, vão viajar, vão errar, vão fazer. Cara, tenham vidas concretas, né? Saiam para o mundo, pelo amor de Deus, senão todo, quando morrer você vai ficar lembrando o quê? O tempo que você passou jogando Counter-Strike? Não tem o que fazer. Bom, pronto, já desabafei, lá vamos nós. Tem uma, falando em televisão aqui, que quem assistia aqui CSI ou qualquer desses seriados americanos de crime, de polícia e tal, tem uma certa visão distorcida do que a ciência forense é capaz de fazer. Então você fica achando que qualquer vestígiozinho de DNA pode identificar qualquer pessoa. Pois bem, está aqui a prova de que isso não é bem assim. É uma história que saiu no New York Times, era uma especialista em medicina forense. A justiça de Nova York estava direto e reto usando testes de DNA para condenar as pessoas. Ela levantou a mão e falou: desculpe, esses testes não têm a precisão que a gente está falando que eles têm. Ela sofreu todo tipo de reprimenda, acabou perdendo o emprego, ela está processando agora a cidade e eles vão entrar num acordo. Por quê? Realmente, a precisão desses testes não tinha comprovação. Então, eu lembro que os advogados, né, de defesa falaram: não, peraí, esse teste de vocês é preciso, eu quero ver a prova da precisão. E a cidade de Nova York nunca mostrou nenhum teste comprovando a precisão, a acuidade, acuidade é uma bela palavra, desse teste, e disse que não, é preciso e ponto final. Que era justamente a capacidade de você detectar ou identificar o DNA de um indivíduo a partir de restos minúsculos. Né? Então, a cidade já parou de usar esse método. Agora fica a pergunta: quantas pessoas foram condenadas injustamente por causa de um teste pretensamente científico, né? Parabéns, palmas para a transparência, para a ética e para a coragem dessa mulher que denunciou, né, o que estava sendo feito de uma maneira condenável, sem trocadilho. Né? O que mais que eu posso falar aqui? Ah, olha aqui, ó, na Engadget tem um artigo interessante, que eu já acho que eu já tinha cantado essa bola aqui no radinho. São Francisco, nos Estados Unidos, pode ser a primeira cidade americana a banir reconhecimento facial. Vou repetir, São Francisco, né, no Vale do Silício, onde está o escritório de todo mundo, o Twitter está lá, Facebook está lá, todos aqueles caras que ganham dinheirão estão lá, justamente na cidade que é o berço, né, da tecnologia, das plataformas, a prefeitura talvez consiga banir o uso de reconhecimento facial. Ontem mesmo, nessa palestra na ETEC, eu comentei: gente, estamos numa época diferente, acabou o entusiasmo cego com tecnologia, a gente tem que pensar em impacto, tá vendo? E aqui tem um artigo muito interessante que eu não li inteiro, mas eu vou até explicar por que eu estou comentando esse artigo que eu não li inteiro, mas a questão é a seguinte: é uma pesquisadora que ela conta que para tentar entender o mundo quântico, ela usa um dos sensores mais espetaculares que ela pode usar, os olhos. E você fala: pô, peraí, como é que você enxerga o mundo quântico? A questão é a seguinte: o seu olho detecta fótons, ponto, né? Fótons, se eu estou enxergando, estou olhando aqui prateleira, livros, etc. e tal, eu estou coletando fótons. E o olho humano tem sensores tão sensíveis que eles conseguem reagir a um fóton isolado. Um fóton isolado é muito pouca coisa, cara. É realmente, se você consegue perceber um fóton isolado, é realmente muita coisa. E aí ela conta quanto tempo ela vem passando trancada dentro de uma sala completamente escura, literalmente completamente escura, tentando perceber fótons de um experimento. Né? E vamos lembrar que o olho nada mais é do que um puxadinho do cérebro, é como se o cérebro tivesse tido uma verruga e essa verruga por acaso enxergasse, é o que o olho faz. E puxa vida, que coisa extraordinária imaginar que a gente consegue detectar um fóton por vez. E a gente só descobriu isso na hora em que a gente conseguiu fazer o quê? Gerar um fóton por vez. Eu nunca tinha imaginado como é que você gera um fóton, né? Mas aí eles explicam muito superficialmente como é que é uma máquina que gera um fóton por vez. E a questão é se o cara consegue perceber esse fóton ou não. Mas eu fiquei muito impressionado, imagina que sensibilidade extraordinária, não só do nosso olho, mas né, do teste. Bom, em suma, o artigo é longo, eu não acabei de ler, deve ter mais coisas fascinantes e tal. Mas falando em coisas muito sensíveis, isso daqui, para mim, me chama a atenção, e acho que vale a pena comentar, por uma questão meio tangencial, é meio lateral, não é exatamente pelo tema em si. O que acontece, os caras estão lá tentando construir um detector fabuloso, né, para detectar neutrinos e matéria escura. Né? Matéria escura nunca ninguém conseguiu detectar diretamente. Neutrino é um pouco mais fácil, o neutrino é uma partícula muito fugidia, é a segunda partícula mais popular no universo, a primeira é justamente o fóton. Já o neutrino, embora seja a segunda, para você detectar você precisa de uns sensores gigantescos debaixo da Terra, é uma zona. Mas o que é interessante aqui é que eles montaram lá um sensor novo e aí eles conseguiram, para surpresa de todos, detectar um fenômeno que eles tinham previsto teoricamente, mas que para você ver o quanto isso é raro, ele deveria acontecer, pega a idade do universo, 13 bilhões de anos, agora multiplica por 1 trilhão. Então o universo tinha que nascer e morrer 1 trilhão de vezes para que isso acontecesse. Ou seja, convenhamos que é bastante raro. O que, que eles conseguiram detectar? Justamente esse fenômeno. Esse fenômeno, é uma zona, quando dois elétrons cruzam com dois prótons e vira dois nêutrons e libera dois neutrinos. Mas isso deveria ser muito improvável. Mas aí acho que a grande conclusão aqui, ser altamente improvável não quer dizer que seja impossível. Eu lembro de ter visto uma vez alguém tentando explicar o Sol. Né? O Sol está lá. Ah, você sabe, dois átomos de hidrogênio, boom, fusão, hélio. Só que acontece que essa fusão que acontece no Sol o tempo todo, na verdade, ela é estatisticamente brutalmente improvável. Né? Ela realmente acontece apenas numa fração infinitesimal minúscula, né, das vezes. Mas acontece que tem tanta matéria lá, é tão quente, que mesmo que isso aconteça numa fração ridícula, né, impensável, é o suficiente para botar o Sol de pé. Né? Então você olha o Sol, puxa, o que está, você fala, está lá o Sol, perdão, todo santo dia, né? Aí brindando a gente com neutrino, fóton e o diabo a quatro. Pois bem, o que está acontecendo ali é justamente algo raríssimo. O que mais que é raríssimo, além dos ouvintes aqui do Radinho de Pilha? Raríssimo, por exemplo, é a chance de que a matéria inorgânica crie vida. Isso foi uma possibilidade absolutamente remota, tanto que isso aconteceu em princípio, que a gente saiba, uma vez, ao longo de 4 bilhões de anos. Né? Que mais que é improvável? Né? O espermatozoide, aquele espermatozoide do seu pai, ter fecundado aquele óvulo da sua mãe e você virado você. Então é legal porque a gente está, eu lembro, quando, sei lá, fazia exatas e tal, que às vezes você fala, não, a partir daqui essa probabilidade aqui é muito baixa, vamos desconsiderar. Mas na verdade acho que a realidade é movida justamente às probabilidades mais surreais. O que mais que eu tenho aqui? Tem um artigo curioso, interessante, pelo menos para mim, eu sou um notório detrator do Uber. Não porque o serviço seja ruim, não porque a app seja ruim, é que eu acho a companhia, como se fala em francês, escrota. Eu acho a companhia desleal, eu acho a companhia safada, sacana, Ela abusa dos motoristas, ela dá uma banana para as leis, ela não está nem aí para as cidades, né? E aí a gente não presta atenção porque, como é baratinho, o que importa para a gente é pagar barato, certo? Pois bem, feio, né? Mas o que acontece é que o Uber vai ser lançado na bolsa e motoristas do Uber em várias cidades americanas, acho que 12 cidades americanas, eles vão fazer uma greve no mesmo dia. Olha que interessante, os motoristas do Uber fazendo greve porque simplesmente eles querem condições melhores de vida, eles estão se sentindo explorados. Então aí para aqueles cyber otimistas, futurólogos de plantão, palestrantes milionários que ficam falando sobre economia compartilhada, tá aí. Os caras são tão explorados e tão abusados que eles querem fazer uma greve justo no dia do lançamento, né, dessa plataforma. Essa plataforma, inclusive, tem uma fortuna de dinheiro e ela pode fazer um monte de campanha publicitária para passar a impressão para você que está tudo bem, mas na verdade não está. O que mais que tem aqui que eu acho que é interessante? Vai, três coisas, ou quatro coisas. Vai, quatro, estamos generosos hoje, ontem foi curtinho. Uma delas é o fundador do Twitter, o Jack Dorsey, dizendo que ele lamenta se ele puder, a maneira como ele construiu o Twitter. Se ele pudesse voltar atrás, ele teria feito diferente. E o que que ele teria feito diferente? Ele não teria dado tanto destaque para a questão dos followers e dos likes, que são justamente aquelas métricas que te ensinam naqueles cursos oportunistas, né, de social media, a você fazer esse negócio bombar. Esse cara, que é o fundador do Twitter, ele reconhece o quanto isso contribuiu para um desenrolar tóxico, um desenrolar nocivo, um desenrolar perverso. Então vejam bem, se você corre atrás de like, é por isso que eu não metrifico, não mensuro o que eu produzo. Porque se eu for atrás de like, se eu for atrás de follower, cara, eu nem sei o que eu vou fazer, vou estar falando bobagem aqui. O que mais que tem de interessante aqui? Aí eu acho que duas coisas são muito interessantes. A Technology Review desse mês, a revista, a capa é o seguinte: bem-vinda à mudança climática, está aqui um guia de como você sobreviver. Então já não é nem mais previsão, agora já é um guia de sobrevivência, porque os impactos estão aí. E aí eles começam a listar todos os impactos que já estão acontecendo, o que que está sendo feito, como é que Nova York vai lidar com a subida do mar, como é que a Flórida vai lidar com a subida do mar, como é que a Austrália vai lidar com os enchentes. Então, meus caros, não é mais futurologia, tá bom? Agora é presentologia e é um presente de grego, né? A casa caiu. Para comprovar, tem aqui uma reportagem interessante mostrando que no México, que depende de muito da indústria de turismo, a casa caiu porque por uma mistura de aquecimento global, mudança nas correntes oceânicas e também o uso abusivo de fertilizantes, etc. e tal, aquele mar maravilhoso do México, que é um mar, aliás, o texto usa a palavra cerúleo. Cerúleo é uma palavra bonita, né? Cerúleo quer dizer um azul profundo. O mar azul profundo do México está coberto de algas. Então os caras estão com uma infestação brutal de alga, um tipo de alga chamado sargaço. E isso não só é feio, né? O mar, se olha para o mar, ao invés de estar aquela fotografia de Instagram, tá um troço marrom. Isso vai parar nas praias, e tem um cheiro medonho. A questão é, isso não vai acabar tão cedo. De novo, porque impacto das atividades humanas. Então, meus caros, já está acontecendo, é melhor você rever os seus destinos de férias. Que mais que tem aqui? Bom, tem um artigo interessante também sobre as bicicletas compartilhadas na China. Os caras estão na frente da gente. Na frente significa que isso já virou um mega problema, já é um desastre. E tem justamente uma foto que eu uso sempre, que é de um depósito de lixo de bicicletas descartadas. Então, aquilo que parece inovação no Brasil atrasado, né? Nós somos uns atrasados entusiasmados, uns bobos alegres, né? Que a gente compra sem olhar qualquer coisa que venha de fora. Mas já tem aqui uma reportagem dizendo o que aconteceu na China. Ó, lições da queda do pioneiro da bicicleta compartilhada na China. É lógico que ninguém vai querer ler, a gente continua querendo viver na Disneylândia. E aí, só para terminar, eu acho que uma notícia bacana. Os cientistas estão descobrindo uma maneira de converter o que você está pensando em fala, em texto. Pô, imagina alguém que por alguma razão qualquer sofreu um derrame ou está paralisado, o cara não consegue falar. Como é que você consegue ler o que ele está pensando? Né? Então, eu achei bastante original. Ao invés de tentar traduzir os pensamentos, as ondas cerebrais, o que, que os caras tentaram fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou pôr sensores no teu cérebro e você fala essas palavras aqui. E aí eles foram medindo, não o que você está pensando, mas os comandos que o seu cérebro está dando para o teu sistema vocal. Certo? Certo. Porque ele manda impulsos, né, musculares, motores, para sua garganta, para o seu pulmão, etc. e tal. Então, ao invés de tentar entender o sentido do que você está pensando, o sistema tenta entender as ordens que você dá para a sua garganta, para a sua língua, para a sua boca, para todo o seu aparelho fonador. Em suma, o sistema ele não entende o que está sendo dito, ele simplesmente tenta reproduzir o som que o seu cérebro quer fazer. E aí você pega esse som e passa por um conversor de som para texto e tem aí uma precisão, e tem até uns exemplos aqui, né, do que o sistema adivinha que o cara está querendo falar, de 70%. Não é ruim, pode melhorar. Mas já tem uma abordagem interessante, ao invés de tentar entender o que o cara está pensando ou falando, simplesmente converter, né, a intenção do cérebro num arquivo de som, e esse arquivo de som num arquivo de texto. Né? Será que a gente vai ter um radinho assim no futuro? Quem sabe com uma voz? A gente bota uma voz mais bonita que a minha. Que tal? Raríssimos, muito obrigado pela atenção. Eu vou compartilhar a palestra que eu dei ontem lá na ETEC Uirapuru. Eu acho que eu tentei inspirar a galera. Espero que eu inspire vocês. Um grande abraço e até amanhã.